e fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil.
Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda.
A rádio de Hamburgo acaba de anunciar o Führer morreu.
Eu vou anunciando o comentarista que o Brasil inteiro consagrou.
João Saldanha.
A gente tá sem manchete ainda.
Retranca.
Olá, jornalista, e para você também que curte o mundo jornalístico. Eu sou Ednilson Valia e esse é o quarto episódio do Retranca, que é um drops do podcast A Regra do Jogo, que é homônimo ao livro de Cláudio Abramo. E o personagem de hoje é Cláudio Abramo, o filho, que faleceu no dia 12 de agosto de 2018, aos 72 anos. Cláudio Abramo fez parte da Transparência Brasil, uma entidade que lutava, ou luta, ainda luta contra a corrupção. Em entrevista ao programa É Notícia da Rede TV, conduzido por Kennedy Alencar, em 8 de agosto de 2009, Cláudio contou um pouco de sua vida, a sua relação com o pai, com a mãe, a sua formação em matemática e a sua experiência como jornalista. Vamos ouvir.
Cláudio, eu queria começar falando um pouco sobre a sua vida pessoal, onde você nasceu e cresceu.
Nasci em São Paulo, mas imediatamente minha mãe, que havia se separado de meu pai, foi para o Rio de Janeiro, onde eu fiquei até os 14 anos de idade. Então eu sou um paulista carioca, né?
Criado no Rio ali.
Criado no Rio.
Pegou onda no Rio, não?
Ah, muita, né? Mas era outro Rio de Janeiro, né? Sabe que eu fiquei durante anos com um bode do Rio de Janeiro por causa disso, porque eu conheci o Rio de Janeiro quando eu era criança, né?
Que não há mais, né?
E depois ele se deteriorou muito. Depois se recuperou. Eu já não tenho mais bode com o Rio de Janeiro. Eu passei uns anos com bode.
É que teve uma fase ali muito complicada.
Muito complicada.
E em que colégios o senhor estudou?
Olha, eu estudei em escola pública no Rio, né? Chamava-se Marechal Tromporsky. Você não tem ideia de quem tenha sido o Marechal Tromporsky. E eu fiz o ginásio numa escola interna, no colégio interno da Fundação Getúlio Vargas em Nova Friburgo. Chamava-se Colégio Nova Friburgo. Que era, tinha sido feito lá para, aparentemente, né, para atender aos filhos dos políticos que tinham que ir ao Rio de Janeiro. A capital era no Rio de Janeiro, certo? Então o sujeito vinha, não sei de onde, do Maranhão, do Piauí, não sei de quê, e morava no Rio e tinha que botar os filhos para estudar. Então botava os filhos para estudar nessa escola, que tinha filho de intelectual e de político.
Político. E aí o senhor veio para São Paulo por quê?
A minha mãe se mudou para São Paulo, de volta, né? Ela trabalhava na Tribuna da Imprensa no Rio de Janeiro.
Aí o Dinho Weber, uma grande chargista e uma artista plástica também,
exatamente,
né?
Exatamente.
E o senhor também é filho do Cláudio Abramo, outro grande jornalista. Que influência os seus pais exerceram sobre o senhor, que o senhor acha que são marcantes até hoje, determinantes aí, de cada um deles aí, do Cláudio e da Ilde?
Bom, você sabe que para mim isso é meio difícil, né? Porque o meu pai, como é uma pessoa muito conhecida, muito pública, as pessoas que trabalharam com ele têm muitas vezes muita admiração por ele,
claro,
né? Eu me sinto um pouco até constrangido, às vezes, né, de falar sobre esse assunto, porque tem outro jeito lá, eu conheci, não sei o quê, tem lá suas opiniões, porque em geral o pai das pessoas, as pessoas não conhecem, né, no meu caso conhece, então fica meio... Mas enfim, meu pai tinha uma principal característica que eu acho que me marcou, né, foi a franqueza com que ele se relacionava com o mundo, né, isso aí me pegou, eu acho. A forma como ele não tinha problemas em apontar aquilo que mereceria ter críticas ou mereceria críticas ou alguma observação mais ferina, por exemplo, ele sempre fazia. Então,
era um pai severo, carinhoso, eram as duas coisas ao mesmo tempo?
Era muito carinhoso. Eu não vivi com ele no meu período formativo, né? Eu morava com a minha mãe. Mas ele era muito carinhoso com o pai.
E da sua mãe? Que características você acha que o senhor tem aí que o marcam?
Olha, minha mãe era alemã, né, nascida na Alemanha, talvez eu tenha adquirido um certo caráter teutônico na forma como abordo as coisas.
O senhor fez música na adolescência, que tipo de música? Tocou numa banda? Que música que era? Como é que foi essa história aí?
Olha, eu toquei guitarra elétrica, né? quando eu tinha 14, 15 anos, 16, até os 20 e poucos anos. Então eu tocava aquilo que se tocava para um adolescente nessa idade. Depois eu vinha tocar jazz também, aprendi outros instrumentos, tal, mas eu não segui com isso na vida, eu parei de tocar.
Depois o senhor fez ali bacharelado em matemática, mestrado em filosofia e foi jornalista. Agora, por que desistiu da música? Era só passar
tempo
mesmo?
Porque toma muito tempo. Você não pode fazer música direito sem dedicar muitas horas por dia, né? Somente arranhar não sai bem. Então você vai se frustrando consigo próprio e vai tocando cada vez menos. Esse que é o... Porque para tocar, precisa tocar direito. Entendeu? Não pode ficar simplesmente fazendo ali naquele rame-rame, não satisfaz. Né? Então eu parei de tocar porque não conseguia mais tocar.
Eu optou pela matemática, por quê? Qual foi a ideia de ser matemático ali?
Ah, eu gosto do assunto, né? Tenho talento e as ciências formais, né, sempre me atraíram e tal. Então, por isso eu fiz matemática. Primeiro eu fiz física, né?
Física.
Física eu não me dei muito bem, não gostava daquilo lá. Mudei para matemática, mas eu exerci matemática muito pouco. Eu fui professor um tempo em Brasília, durante um ano. Eu fiz matemática alguns anos. Parei, tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro, né? Esse negócio não dá dinheiro.
Foi quando virou jornalista?
Aí eu entrei na área de comunicação, né? No jornalismo e tal.
Foi jornalista durante quanto tempo?
Olha, eu fui... Eu entrei e saí, né, da atividade, porque eu comecei na década de 70, acho, mais ou menos, numa revista que chamava Transporte Moderno, que era da Editora Abril, e foi ali que foi o meu minha primeira experiência com reportagem. Durou uma edição.
Por quê?
Os transportes brasileiros devem a sua sobrevivência à minha saída dessa atividade, que eu exercia pessimamente mal. Eu passei para a área, para Abril Cultural, para fazer fascículos na Abril Cultural. Porque o pessoal estava montando uma área de fascículos, que foi uma grande indústria para Abril isso. Né?
A senhora passou também pela Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil, Valor Econômico,
passei,
né?
Passei por aí, pela Isto É.
E como é que foi parar na Transparência Brasil? De onde vem essa ideia? E eu queria agora que você explicasse para a gente o que é a Transparência Brasil.
Bom, a Transparência Brasil é uma ONG que foi fundada no ano de 2000 com o objetivo de combater a corrupção no nosso país. Eu entrei lá no final do ano de 2000, eu estava entre empregos, eu tinha acabado de sair do Valor, e estava ali mais ou menos no desvio, e fui convidado para assumir a direção da entidade no final do ano e aceitei, estou lá desde
até
então.
Hoje. Né? De quem foi a ideia da transparência?
Olha, foi um grupo de pessoas de outras entidades que entenderam haver espaço no Brasil para a atividade de uma ONG voltada para esse assunto. Né? Espaço esse que nos é demonstrado todos os dias que é amplo.
Assunto, né? Uma área, a corrupção é uma área na qual não falta assunto.
Exatamente.
E ela tem alguma relação com a Transparência Internacional, com associações desse tipo?
A Transparência Brasil foi associada à Transparência Internacional, né, desde a sua fundação até o ano de 2007, quando uma série de divergências de natureza metodológica e organizacional foram nos afastando e nós decidimos, então, saída da Transparência Internacional, porque já não era mais interessante nem para nós e, eu acredito, também nem para eles manter a associação. Não foi um rompimento traumático nem nada, mas olha, vocês vão pelo seu caminho que nós vamos pelo nosso.
E não esqueça, qualquer sugestão ou crítica, mande um e-mail para a regra do jogo podcast@gmail.com. Até a próxima e tchau!
Se você quiser colaborar financeiramente com o podcast, acesse apoia.se e procure A Regra do Jogo.
A Regra do Jogo, o podcast que discute o jornalismo no Brasil.